para podermos continuar as audições que tinham sido programadas com o setor da navegação aérea. Temos agora connosco, e agradeço, o Conselho de Administração da Nova, o seu Presidente, o Sr. Engenheiro Luís Coimbra, que vem acompanhado do Diretor do Gabinete Jurídico, Dr. José Luís Saragossa, e que temos combinado o seguinte formato: uma intervenção inicial que espero que não possa exceder muito os 10 minutos, depois os grupos parlamentares questionam e colocam questões à administração da nave e têm 5 minutos por cada grupo parlamentar, e no final a administração pode responder até um espaço de 15 minutos. Portanto, se quiser iniciar a intervenção inicial, faz favor, para depois os grupos parlamentares porem as questões que entenderem convenientes. Sr. Engenheiro Luís Coimbra, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, é com um enorme prazer que aqui estou em representação da NAV Portugal. É uma satisfação dupla, na medida em que, por coincidência, estamos aqui a tratar de um assunto europeu e eu, há 30 anos atrás, fui membro da Comissão Parlamentar para a Integração Europeia. E, curiosamente, também há 30 anos atrás, tratando-se aqui de uma Comissão de Economia e Obras Públicas, também fui deputado e representante e membro dessa Comissão Parlamentar. Dupla, portanto, satisfação em, passado 30 anos, aqui estar também presente. Começaria por fazer uma curta apresentação da nave, irei comentar o chamado pacote CES 2+, apresentado pela Comissão no dia 11 de junho deste ano ao Parlamento Europeu e ao Conselho. O que é o céu único europeu? O céu único europeu teve até hoje duas fases. Uma que podemos considerar a inerente aos regulamentos criados em 10 de março de 2004, que são o 549, 550, 551, 552. A estes poderemos chamar, quando eu digo CES, é o Céu Único Europeu Fase 1. Em 2009, a Comissão Europeia, com o apoio do Conselho e também do Parlamento, decidiu avançar para o CES 2. No essencial, em 21 de outubro de 2009, procedeu-se, digamos, à síntese, através do Regulamento 1070, dos quatro regulamentos do CEU único inicial. Este chamado CEU único 1 e CEU único 2, ou, se quiserem, CES 1 e CES 2, levou à constituição de blocos funcionais de gestão do espaço aéreo, chamadas FAB, Functional Airspace Blocks, que tinham como meta acordos entre Estados a consolidação entre Estados-membros vizinhos, sendo que a meta de celebração desses acordos de Estado era 4 de dezembro último. Também no âmbito do pacote do Céu Único Europeu 1 e 2, foram criados períodos de referência para efeitos de avaliação da performance, se quiserem, da eficiência destes blocos funcionais. No nosso caso, o bloco funcional feito entre parte de Portugal e a Espanha, como veremos. O primeiro período de referência ainda está a decorrer, refere-se a 2012-2014, o segundo período de referência tem a ver com o horizonte 2015-2019 e só esta semana é que se começaram a discutir quais os objetivos de performance que venham a ser aprovados para o horizonte deste segundo período, que é 2015-2019. Estávamos nós muito calmamente a tratar de todas estas questões e a desenvolver os blocos funcionais, quando, de repente, surge o projeto SES2+, ou seja, a aceleração do Céu Único Europeu. Porque em 2013 apresentar-se já com esta pressa um processo para ser projetado ou ter o seu início a partir de 2020, também já tentaremos descobrir quais essas razões. Do nosso ponto de vista, e antes de mais delongas, a ANAR Portugal considera prematuro, imaturo, sem fundamentação, ou pelo menos inadequada fundamentação, todo este pacote, incluindo um mimetismo técnico, em muitos casos claramente manipulado pela Comissão, que tenta transformar o espaço aéreo e a gestão do espaço aéreo existente, mesmo com o Céu Único Europeu 1 e com o Céu Único Europeu 2, a caminho do Céu Único Europeu, obviamente, tenta transformar num sonho americano, ou seja, um Estado único, um prestador de serviços únicos, neste caso a Federal Aviation Administration, e, quem sabe, se um dia todo o pessoal afeto à navegação aérea na Europa também serem funcionários públicos, eventualmente da própria Comissão Europeia, pagos pelo orçamento comunitário, tal como o FAA nos Estados Unidos é pago pelo Estado Federal. Daí que apareça aqui o cidadão europeu já com o chapéu de chuva aberto, nesta imagem, à espera de que venha aí chuva e da grossa. Como é que funcionou o Céu Único Europeu até aqui, ou, quando eu digo Céu Único, a construção do Céu Único, que culminará com a constelação de satélites na fase final, e os blocos funcionais? Quando este governo tomou posse, e este Conselho de Administração da ANAVE tomou posse no dia 26 de janeiro de 2012, a situação era esta. Os blocos funcionais, por exemplo, este azul era a FABEC, bloco funcional suposto ser gerido em conjunto pela Alemanha, a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, e tínhamos aqui esta grande mancha amarela entrando pelo Atlântico fora, chamada o bloco funcional do Sudoeste Europeu, que incluía a região de informação de voo de Santa Maria, assim como as regiões de informação de voo espanholas, a começar por baixo a das Canárias, que não está aqui no mapa, e que é uma região africana, a região de informação de voo de Madrid, a de Sevilha e a de Barcelona, tudo junto e organizado. A situação desde outubro de 2012, e porque Portugal é um Estado soberano, inverteu-se radicalmente. Ou seja, Portugal tomou a decisão de retirar a região de informação de voo de Santa Maria do Céu Único Europeu. Em primeiro lugar, porque era uma região que nos tinha sido atribuída pela ICAO, Organização Internacional de Aviação Civil, Agência das Nações Unidas, e que não pode ser considerado, sobretudo tratando-se de uma região internacional por excelência e uma região em alto mar, não podia de maneira nenhuma ser considerada uma região europeia. E daí que a região de informação de voo de Santa Maria foi excluída por decisão soberana do Estado português, repito, porque com o SES 2 isto passa a ser reversível, por decisão da Comissão Europeia, a região de Santa Maria poderá ser incluída num bloco funcional qualquer, mesmo contra a opinião do Estado português, e desde logo, a nossa primeira observação. Na proposta de regulamento 410, e logo para antecipar ou revelar os verdadeiros desígnios da Comissão Europeia, aparece logo no primeiro artigo, artigo 1º, número 4. Este regulamento aplicar-se-á ao espaço aéreo dentro das regiões ICAO, Euro, Europa, AFI, África e NAT, Norte Atlântico. Qual é a diferença que há entre o pacote SES 1, SES 2 e agora este SES 2+, é a introdução desta palavra NAT, Atlântico Norte. E, portanto, temos que ter, do meu ponto de vista e do ponto de vista da NAV, as maiores cautelas sobre aquilo que nos espera. Ou seja, a competência da COM para fazer incluir as regiões de informação de voo oceânicas, como Santa Maria e Sandwich. Atenção, o Reino Unido não aceitou, no período do céu único 1 e do céu único 2, não aceitou que a região de informação de voo atlântica de Sandwich fosse incluída no céu único europeu. Também vão passar, se este pacote fosse para a frente, vão passar a estar eventualmente incluídos por decisão da Comissão num bloco funcional. Mas, com um agravante, é que os próprios blocos funcionais que hoje existem e que têm menos de 8 meses de existência, a Comissão já se propõe a alterá-los ao seu critério. Mas eu adiantarei que o espaço aéreo internacional sob gestão da nave, que foi atribuído, repito, a Portugal pela ICAO, representa 1/3 do Atlântico Norte, são 5,1 milhões de quilómetros quadrados. Só para termos uma ideia do que é esta responsabilidade de Portugal em termos de gestão de tráfego aéreo, que transcende muito as fronteiras nacionais, a área terrestre do total dos 28 Estados-membros da União Europeia é apenas de 4,4 milhões de quilómetros quadrados. Portanto, estamos a falar de uma área superior à totalidade da área terrestre da União Europeia. Enfim, aqui é a imagem global do que isto representa em termos de responsabilidades para Portugal, que a ICAO nos concedeu e que a Europa não nos pode retirar, é este o nosso entender. Na região de informação de voo de Santa Maria, estamos a operar, só a título de exemplo, e só meramente indicativo, com 118 mil movimentos em 2012, com uma ligeira quebra em relação ao que se passou em 2011, isto fruto, obviamente, da situação económica a nível mundial. De qualquer modo, a região de informação de voo de Santa Maria produziu uma receita de 37,6 milhões de euros no ano de 2012. Lisboa tem muito mais movimentos, mas os aviões percorrem uma distância muito mais curta. Daí que as próprias unidades de serviço são 1 milhão a menos do que as unidades de serviço em Santa Maria e as receitas maiores. A receita em rota na região de informação de voo de Lisboa cifrou-se em 111 milhões de euros. Uma questão que também importa referir em termos da nave, no contexto europeu, é a nossa eficiência. A amarelo podem verificar que, em relação à média europeia, que estão aqui para 2012, 57,90 euros, o que está amarelo é Santa Maria, do lado esquerdo, Portugal, região de informação de voo, tudo muito abaixo. E sem contar com este céu único europeu acelerado, ou seja, o SES 2+, chega-se ao desplante de querer reduzir tudo por igual 4,5% nos próximos 5 anos. Sejam os ricos que recebem um balúrdio, como o caso da França, da Alemanha, do Reino Unido e da própria Espanha, são os grandes europeus, são obrigados a reduzir as suas taxas em 4,5%. Nós que estamos cá, No baixo, debaixo do baixo, também teremos que reduzir 4,5%. Se isto fosse, estivéssemos em época de carnaval, isto dava vontade de rir. Por outro lado, temos muito orgulho em que a eficiência, a inovação tecnológica e o desenvolvimento tecnológico aplicado aos nossos sistemas faz com que qualquer princípio de subsidiariedade seja altamente prejudicial a Portugal se fosse aceite por Portugal, não beijada a situação que estamos neste momento a viver. Ou seja, o pacote SES2+, em termos de eficiência, viola, quanto a nós, o princípio da subsidiariedade, porque Portugal presta melhores serviços de tráfego aéreo do que se eles viessem a ser alguma vez centralizados. Mas sem a menor sombra de dúvida, temos os dados todos e, portanto, não serão os serviços centralizados em Bruxelas que irão prestar melhores serviços, com maior eficiência, provocando maior segurança do que aquilo que nós temos hoje. E, sobretudo, com os custos que nós temos, conforme aqui foi visto. No contexto, e para adiantar só os aspectos tecnológicos e tecnologias de ponta que nós temos implementados, esta fonte é do Eurocontrol ainda de junho deste ano. O que está a verde é, no atual sistema, os países ou as regiões de informação de voo que já atingiram o máximo da eficiência possível. Ou não é possível aumentar mais a eficiência. Não nos podem impor, dizer para o ano, vocês têm que ser, em termos de performance, que é medida no número de segundos por movimento de avião, não podemos fazer melhor porque já temos implantado o sistema Free Route. Fomos pioneiros em implantar o sistema Free Route em todo o mundo e hoje, como podem ver, e isto na previsão para junho de 2014, só a Suécia, Malmö, Copenhague, a parte não oceânica de Schenwick e a Fir de Lisboa, que se prolonga até à Madeira, é que tem o sistema Free Route. O que é o Free Route? Mais adiante explicarei. E para vos provar que esta inovação tecnológica tem claros reflexos nas companhias aéreas, com a introdução do sistema Free Route em Lisboa, nós estamos a poupar 15 milhões de litros por ano às companhias aéreas, por eles andarem sempre em linha reta e não terem que andar aos zigzags. No aeroporto de Lisboa, com take-offs de interseção, que é essencialmente os aviões narrow-body que vão para a Europa, quando têm descolagens para sul, que é apenas 25% do tempo, fazendo rolagens mais curtas na pista, dão uma poupança de 2 milhões de litros por ano para volumes de tráfego que estão estagnados. Essa poupança é de 2 milhões de litros por ano. A NAVE Portugal pede meças, não só às suas congéneres, como à Comissão Europeia, porque neste momento estamos em condições de dizer que não recebemos conselhos de ninguém, passe a força de expressão. O Free Route é fácil de ver. Antigamente, e em muitos sítios ainda da Europa, para se chegar de B a A tem que se passar por várias radioajudas em que, obviamente, a distância não é a mais curta. Na FIR de Lisboa vai-se de B para A sem ter que passar por C nem D em matéria de segurança. E mais interessante ainda é que, por nossa iniciativa, no âmbito da FAB que temos Luso-Espanhola, até final de 2014, o noroeste de Madrid, que é esta zona a castanho, que é fundamentalmente os setores das Astúrias e de Santiago de Compostela, irão ter também Free Route, coisa que os espanhóis, na região de informação de voo de Barcelona e na restante zona de informação de Sevilha e Ilha de Madrid, ainda não conseguirão em 2014. E quanto a Santa Maria, falarei mais à frente, mas transpondo a própria situação do bloco funcional luso-espanhol, essencialmente nós iremos até final de 2014 criar Free Route, ou seja, ligações em linha reta para a poupança de combustível e de tempo de trajeto ser a menor entre Brest, na França, e Casablanca, em Marrocos. Mais uma vez se prova aqui que este pacote viola o princípio da subsidiariedade, porque Portugal presta melhores serviços e não pode prestar sequer melhores serviços, porque tal não é possível. Quer dizer, atingimos o máximo da eficiência em termos de serviços não fragmentados do que se eles viessem a ser centralizados. Qualquer acusação da Comissão Europeia, como é feita a outros países, sobre a abolição de fronteiras nacionais em termos de espaço aéreo, que é uma acusação recorrente e um dos argumentos que serve para a Comissão Europeia e o seu vice-presidente, Sr. Selim Kallas, tentar fazer esta aceleração, quanto a nós inaceitável, do céu único europeu, é a abolição de fronteiras nacionais. Nós, desde 18 de outubro, que não temos fronteiras nacionais com a Espanha. Pode-se reparar aqui, para quem vir, nesta mancha branca, em termos de controle de tráfego aéreo, nós cedemos esta parte do Alto Minho e Trás-os-Montes à Espanha, para ligação à Fim de Santa Maria, e ficámos com toda esta parte a branco leste do território espanhol, em que o avião que venha neste sentido, aqui nesta zona branca, passa a ser controlado por cá e não em Espanha. Com certeza. Ou seja, nós, para que nem essa acusação colhesse de que não estávamos a cooperar com os objetivos do céu único europeu, Portugal e Espanha alteraram as suas fronteiras aéreas em termos de gestão de tráfego aéreo, frise. E, portanto, há aqui uma franja norte do Minho e Alterados-os-Montes que fica sob controle da região de informação de voo de Madrid, mas parte, porventura ainda maior, da parte, digamos, oeste de Espanha, que está aqui assinalada no mapa a branco, fica sob controle do Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa. Curiosamente, poderão perguntar, e o que é que se passa entre a Espanha e a França, nos Pirineus? Nada. A Espanha não cede. A Espanha tem a sua fronteira nos Pirineus toda redondinha e não cede nem um metro quadrado aos espanhóis, e os espanhóis, obviamente, dizem que também não dão um metro quadrado nenhum de espaço aéreo aos franceses. Daí que haja algumas razões por parte da Comissão para tentar acelerar este aspecto e fazer estas críticas, mas são críticas que não colhem em relação a Portugal.
Sr. Presidente, eu pedia-lhe que sintetizasse esta intervenção. Já vamos em 22 minutos, estava previsto ser em 10.
Vou tentar rapidamente acelerar. Não temos free route em Santa Maria, mas 95% dos voos realizados em 2012 já fizeram a rota pretendida, sem alterações. E, repito, no quadro atual torna-se impossível melhorar a performance onde o free route já existe. E mais, poder-se-ia dizer que a gestão da FIR de Santa Maria, feita por Bruxelas, poderia ser melhor do que a que é feita pela nave. Os nossos 18 milhões de euros de investimentos, criando na região de informação de voo de Santa Maria, uma das mais modernas na Europa, neste momento os noruegueses estão em Santa Maria a aprender connosco, porque compraram o mesmo sistema que nós compramos. É uma situação que estamos a dar quase cobertura total ao tal terço do Atlântico Norte, através de novos equipamentos, neste caso o ADSB e o WAM, que é o Wide Area Multilateration. E continuamos a cooperar intensamente com todos os nossos vizinhos. E aqui, talvez, Sr. Presidente, se me permite, eu queira explicar porquê tanto apetite pela União Europeia. É que o espaço controlado por Portugal é o único que faz fronteira em simultâneo com os Estados Unidos e com o Canadá. Mais nenhum país da União Europeia tem fronteiras em simultâneo com os Estados Unidos e com o Canadá. O Reino Unido só faz fronteira, a FIR de Shenwick, só faz fronteira com o Canadá. Mais ninguém. Nós temos fronteira com o Canadá, com a Espanha, com Cabo Verde, com o Piarco, que é Trinidade e Tobago, com os Estados Unidos, e isto causa grandes apetites estratégicos. E daí o cuidado com que este céu único europeu tem que ser visto. Em termos de cobertura de um avião que vem em emergência, nós conseguimos hoje ter precisões até 45 metros. Para um avião que esteja perdido, e há muitos aviões de aviação ligeira que atravessam o Atlântico, eles podem fazer aproximações às pistas por estes sistemas modernos que praticamente não incluem radar. E, portanto, tudo isto serve até para efeitos de busca e salvamento. O sistema que nós temos montado em, repito, um terço do Atlântico Norte, o acidente com o Air France que ocorreu ainda em espaço aéreo controlado pelo Brasil, o avião e o local onde caiu teria sido muito mais rapidamente localizado, com os sistemas que estão montados em Santa Maria. E temos aqui toda a colaboração possível e imaginária, com a União Europeia no projeto César, com o FAA e com os Estados Unidos, todos os projetos possíveis e imaginários, a ampliação do sinal de satélites como o EGNOS, a nave é detentora da empresa prestadora de serviços em 8,3% e ainda este ano recebemos de dividendos como enquanto acionistas 125 mil euros. Não é mau, mas para projetos aeroespaciais, onde normalmente só se perde dinheiro, a coisa funciona bem. E temos tido, para todos os ensaios de voos, a colaboração da TAP, da Iberia, da Air France, da Air Europa e da SATA. Para terminar, e para concluir, Sr. Presidente, peço desculpa se vou demorar mais dois minutos. Estamos a tratar aqui de um assunto que não deixa de provocar uma certa perplexidade a quem esteja mais atento a estas questões da aviação. O ano 2012, dito pelo Eurocontrol, foi o ano de segurança operacional histórico melhor do mundo, porque esta pressa em, invocando a segurança, querer-se acelerar o céu único europeu. E mais, 2013 está anunciado pela IATA, que é a Associação das Principais Companhias do Mundo, que este ano vão obter lucros históricos recorde. E, portanto, digamos, nestes anos de melhor segurança operacional, historicamente jamais registada, melhores lucros, mais registados, porquê esta fobia de tentar massacrar a navegação aérea, que apenas representa 6,4% dos custos operacionais da aviação? A Comissão Europeia, curiosamente, como tem que falar em vários locais, aqui vem-nos dizer, não sei se é legível, aqui vem-nos dizer que o problema não é, obviamente não se dirigia a este pacote ser único europeu, mas pela mesma pessoa é dito aqui que 70% dos atrasos são devidos aos aeroportos, não é devido à navegação aérea. E, portanto, isto ainda mais nos intriga a explicação que nos é dada. E, entretanto, a IATA, que neste momento domina claramente os interesses da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, em particular a sua Comissão de Transportes, vem dizer, obviamente, coisas que só merecem um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Querem reduzir os efeitos do ambiente para o ambiente em 10% das emissões, mas, por outro lado, querem duplicar com o mesmo combustível que hoje existe o número de aviões que andam no ar. Quer dizer, portanto, isto aqui não é só uma inverdade, é uma mentira. Pretendem aumentar a capacidade do espaço aéreo 3 vezes, como se os aeroportos também não aumentam a capacidade das pistas. E depois, acentuo novamente aquilo que disse, aqui vem no pacote de intenções, que é o COM de 2013-408, se lerem o ponto 3.1, os Estados-membros no Single Sky Committee e no Comitê do Céu Único têm a última palavra em relação a objetivos, adopção de objetivos de performance, adoção de medidas corretivas, tudo isto passa a ser missão da Comissão. Se isto não é, passa a ser função da Comissão. Se isto não é uma quebra da subsidiariedade, eu peço imensa desculpa, mas então estou totalmente equivocado. Isto aqui apenas para dizer que quando nós estamos a falar de melhorar a performance dos aviões, por exemplo, em rota, e estamos a falar de valores em que, em média, por um movimento em rota, as taxas de navegação aérea são 1 euro por passageiro, e o movimento de aviões, os atrasos, são de 58 segundos por movimento, incluindo greves, mau tempo, chuvas vulcânicas. Eu pergunto porquê esta pressa em fazer o céu único, em acelerar o céu único desta maneira. Daí que, do nosso ponto de vista, há três questões aqui que são verdadeiramente inaceitáveis e mais. E já foram explicadas em sede de Conselho, embora informal, dos Ministros dos Transportes, em 11 de setembro, em Vilnius, pelo nosso Governo, que em boa hora tomou uma posição de sérias reservas.
Sr. Presidente, eu pedia-lhe que sintetizasse, aliás, porque ainda vai ter oportunidade de responder às perguntas.
É a melhor parte. E é rápida, que são só três linhas. A esmagadora maioria dos ministros de transportes já manifestaram sérias reservas a este pacote. Portanto, nós somos contra, somos pela eliminação, pura e simples, do artigo 1º, número 4 do 410, que abre a porta a ser a Comissão Europeia a mandar nos destinos de uma região da ICAO Atlântica, que é a Rio Santa Maria. O segundo aspecto, prestação de serviços de apoio. Nós não aceitamos a proposta que seja a Comissão a definir o outsourcing. Senhor Presidente, senhores deputados, estamos a falar de transportes. O que aqui está é o mesmo que a Comissão vir um dia dizer ao Governo português quem é que deve ficar em outsourcing na CP, na Carris ou no Metro. Isto é inaceitável, inaceitável. Portanto, é de eliminar. É o artigo 10º do COM 408. E, finalmente, a gestão de rede. A Comissão fica ou ficaria com poderes delegados sem prazo e discricionariamente, o que é, aliás, contrário ao artigo 270 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E editar a lista de serviços de suporte a centralizar. Eu recordo apenas que dos serviços de suporte a centralizar, e que ainda não nos disseram se temos que os pagar ou não, é nós termos em Lisboa a informação radar do radar norueguês, que não nos interessa para nada. Porque é que a gente quer ter o radar da Noruega cá? Temos que pagar, não temos que pagar esse serviço que nos chega via satélite? Ainda não nos disseram se vamos ser obrigados a pagar coisas de que não precisamos. E, portanto, muito obrigado pela apresentação. Peço desculpa me ter demorado mais.
Eu estou 31 minutos, tínhamos combinado 10. Peço-lhe agora que nas respostas possa vir a recuperar algum desse tempo, que já deve ter explanado, digamos, o raciocínio relativamente às questões que quis aqui transmitir. Eu agora passava a palavra aos senhores deputados. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu quero, em nome do Partido Comunista Português, cumprimentar, saudar e agradecer a intervenção que o Sr. Engenheiro Luís Coimbra aqui teve em nome da NAVE. E quero dizer que, ainda por cima, dá-se esta situação, esta circunstância, termos começado a reunião 15 minutos antes da hora prevista, que permitiu que agora estejamos a cumprir o horário, tendo em conta que a intervenção inicial foi um pouco mais longe. Valeu a pena termos começado mais cedo, porque esta explicação e esta informação aos deputados é da maior importância pela clareza das questões do ponto de vista técnico, mas desde logo do ponto de vista de soberania nacional, que estão em causa com este processo. E tal como nós dissemos há pouco, há algumas horas atrás, há pouco tempo atrás, em relação às estruturas representativas dos trabalhadores, também dizemos agora, em relação à administração da NAVE, que valeu a pena o PCP ter trazido à Comissão Parlamentar a proposta de se fazer esta audição e este encontro com estas entidades sobre um problema provavelmente tão pouco mediático, se calhar discreto demais, eu diria, do ponto de vista mediático, mas tão importante e tão decisivo para o nosso futuro coletivo enquanto país soberano, como muito bem foi dito, que deve continuar a ser, para mais e não para menos. Já são demais os golpes e ataques que têm sido colocados à soberania nacional neste processo de integração europeia. Eu gostava de agradecer a informação que o Sr. Engenheiro nos trouxe relativamente à demonstração inequívoca e indiscutível da capacidade e daquilo que disse Portugal pede messas do ponto de vista europeu e internacional. Eu registrei que, entretanto, já há um conjunto de países que aderiram e introduziram o sistema Free Route, mas na altura em que Portugal adotou este sistema do ponto de vista técnico, julgo, e na altura é a ideia que nós tínhamos, o único a nível mundial. Quando adotámos, éramos os únicos no mundo a ter este sistema de topo a nível da eficiência do sistema e do funcionamento da navegação aérea no espaço nacional. Agora, ficou demonstrado que isto não é por uma questão de segurança, pelo contrário, há repercussões e ameaças à segurança do transporte aéreo se este sistema do céu único avançar, nem muito menos por uma questão de eficácia e eficiência, bem pelo contrário, quer a nível económico, quer a nível do desempenho do transporte, quer a nível até ambiental. Há retrocessos que poderão acontecer com esta medida. O que é que pode estar em causa de interessante para alguns? É precisamente todo o conjunto de serviços associado à gestão do espaço aéreo que passam a ser mercantilizáveis, digamos assim. E eu gostava que o Sr. Engenheiro e que a NAVE nos pudesse aprofundar um pouco esta matéria sobre a gestão integrada, a gestão em rede e as sinergias que a NAVE e os outros operadores por essa Europa fora têm e devem manter relativamente àquilo que a Comissão Europeia, no Regulamento 410, coloca como os ditos serviços auxiliares, como se fosse uma coisa complementar, acessória, que se pode ter ou pode não ter. Deu o exemplo do radar da Noruega. Mas quando nós falamos das comunicações, quando nós falamos dos serviços de apoio à navegação, quando falamos da informação de voo, até da própria estrutura técnica, informática e comunicações, etc., tudo isto, de acordo com o Regulamento 410, está lá na página 15, podem ser organizados sob condições de mercado, como se este tipo de coisas fossem compatíveis com o mercado, querer ou não querer, digamos assim, ou ser ou não favorável. Eu gostava que nos dissesse sobre o impacto que este tipo de atividades, que aparentemente são acessórias e eventualmente dispensáveis na ótica da Comissão Europeia, o que é que isto significa para uma operação integrada e de conjunto, como é o caso da NAVE, pelo menos pela experiência que nós temos. E há pouco, os representantes dos trabalhadores deram exemplos, mas vale a pena aprofundar esta questão, porque para nós esta é uma das questões preocupantes. Há a questão da soberania, há a questão do espaço aéreo, há a questão do território nacional e aquilo que a ICAO, no âmbito das Nações Unidas, atribui ao nosso país e que agora Bruxelas e a Comissão Europeia nos querem retirar, em termos do controle no espaço oceânico, digamos assim. Mas também há esta questão que, mesmo que se salvaguardasse, do ponto de vista do espaço aéreo, a responsabilidade que Portugal ainda hoje assume, pode ser, digamos, boicotada. Pode ser dificultada essa intervenção e essa capacidade por via da retirada de todos estes serviços que depois passam a ser contratados a uma entidade privada qualquer, eventualmente, mais tarde, nas mãos de uma multinacional, sabe-se lá de que país, e retirada do contexto nacional. Eu termino, vejo o tempo a chegar ao fim para a pergunta. Eu gostava de pedir então este aprofundamento sobre este ponto, que é do conjunto de serviços considerados auxiliares por parte da Comissão Europeia, e queria perguntar se neste contexto considera que, mais do que eliminar determinado artigo, se o que está em causa, em cima da mesa, do ponto de vista da melhor decisão, não apenas para Portugal, mas para o futuro dos povos da Europa e deste setor na sua vida nas próximas décadas, se o melhor em termos de decisão política não é retirar este pacote legislativo? Porque, no seu todo, nós estamos perante um retrocesso e uma ameaça de grande perigo e de grande monta para o setor, para a nossa soberania, mas para, digamos, a própria segurança e o desenvolvimento do transporte aéreo. Muito obrigado.
Senhores deputados, só tenho uma inscrição. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria antes de mais agradecer aqui a presença do Conselho de Administração da NAV, sobretudo pela forma clara como expuseram a vossa posição sobre esta matéria, posição que aliás acompanhamos, e como levantaram questões que para nós são muito relevantes. Eu gostaria de destacar duas delas e fazer algumas questões. A primeira questão que nós consideramos de enorme importância e que aqui ficou clara é que, ao contrário da forma como é várias vezes apresentada, da aplicação destes regulamentos e pela fragmentação que esta aplicação irá causar nos serviços da NAV, irão resultar piores serviços do que aqueles que são prestados atualmente. E, portanto, isto parece-nos, e já aqui foi dito, conferir uma clara violação do princípio de subsidiariedade e retirar, além disso, um argumento muito forte que tem sido apresentado para a implementação deste regulamento. O segundo argumento que aqui foi trazido e que para nós tem uma importância inquestionável diz respeito à soberania do espaço aéreo português, um dos maiores do mundo, e disse-nos aqui que o espaço aéreo foi atribuído à NAV pela ICAO, e que por isso a Comissão Europeia não nos poderia retirar esse espaço aéreo. Eu gostaria que explicasse um bocadinho o que é que quer dizer com este conflito entre a nossa soberania, aquilo que nos é atribuído por instituições internacionais e a posição da Comissão Europeia. Também em relação à Comissão Europeia e à forma como foi este processo apresentado, é sabido, e em 2012 é conhecido que a Europa se destacou por ter os maiores níveis de segurança no que diz respeito à gestão aérea. A minha pergunta é muito clara, é que impacto é que acha, e como conhecedor destas operações e da matéria, que impacto é que acha e considera que irá ter a fragmentação destes serviços, a sua entrega a outsourcing privado e a sua gestão por uma lógica de mercado e uma lógica de redução de custos. E, portanto, que impacto para a segurança de quem usufrui e para a segurança do tráfego aéreo internacional, que impacto para a empresa em termos de trabalhadores, de controle das suas operações, é que pode ter esta dispersão, esta recusa da gestão integrada dos serviços e, pior ainda, a sua gestão meramente com lógicas de mercado e com lógicas de redução de custos, que bem sabemos nem sempre olham a objetos maiores, a objetivos maiores ou à qualidade. Gostaria também de lhe perguntar, dada a seriedade desta matéria, e uma vez que estamos a falar não apenas de segurança, não apenas de uma atividade de extrema importância para o país, em termos sociais, económicos, políticos, mas sobretudo de uma questão de soberania nacional também, se das diligências que fez e pela posição que assumiu aqui de forma tão clara, se conseguiu ou se sabe da posição do governo relativamente a esta matéria. E, portanto, sabemos que há vários governos europeus que recusaram, sabemos que esta recusa era possível no anterior Conselho que geria o espaço aéreo, deixará de ser possível com as novas regulamentações e, portanto, qual é, sabe, se tem conhecimento da posição do Estado português e do governo português relativamente a esta matéria. E, por último, gostava de repetir uma pergunta que aqui fez, que é uma medida que certamente irá reduzir a eficiência da NAV e das operações prestadas. Uma medida que certamente aumenta os problemas e os custos de longo prazo operacionais. Uma medida que põe em causa a segurança do setor. Uma medida que aparentemente não tem qualquer argumento válido, que viola o princípio da subsidiariedade dos vários Estados europeus, inclusive do português. Porquê? Qual é, e remeti-lhe a pergunta que fez há pouco, porquê? Qual é o interesse para a urgência destas, da implementação destes regulamentos que já se percebeu só vêm prejudicar os interesses da NAVO, dos seus trabalhadores e também do Estado e do país?
Obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Adriano Moreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos. Eu penso que ter resultado, tanto da audição anterior como desta, resulta uma certa unanimidade na preocupação que o Parlamento tem relativamente a esta matéria, a importância que lhe dá. E, sintetizando, uma vez que na maior parte, salvaguardando, é evidente, algumas questões mais políticas, mas que têm sido poucas nesta matéria, eu aproveitaria, antes de mais, por fazer minha a pergunta, sem os considerandos, a pergunta final da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Se poderiam explanar um pouco mais sobre, na vossa perspectiva, o porquê deste projeto, chamemos-lhe assim, deste projeto da União Europeia. Depois foi-nos aqui dito que, e explicado, todos os aspectos negativos deste projeto. A questão aqui que se coloca é, e positivos? Que aspectos positivos será que alguém viu para que este projeto chegasse ao ponto em que está? Isto é, para que tivesse evoluído para texto oficial da comunidade, para que tivesse chegado aos países, para que obrigasse que um Conselho de Ministros tivesse de pronunciar sobre ele. Isto é, uma vez que devem falar no vosso dia-a-dia com entidades congéneres, com entidades que partilham o mesmo tipo de responsabilidades e preocupações, o que é que junto delas encontraram que algumas delas vissem de positivo? Isto é, Portugal neste momento está com uma aldeia gaulesa sozinha ainda no meio disto tudo, ou tem parceiros? Vocês já identificaram parceiros, podem-nos dar também informações sobre isso, para que, não precedente em breve, não corramos o risco de sermos uns grandes especialistas nesta matéria, mas depois estarmos sozinhos, e para que esta causa chegue a bom porto e para que as nossas preocupações tenham sucesso, também é importante saber as alianças com que se podem contar para que a nossa voz tenha peso. A razão, pelos vistos, começamos todos a concluir que tem. Agora começamos a precisar de ter peso em termos de União Europeia e era importante se nos pudessem dar esses contributos, que possíveis alianças é que podemos ir buscar, que países é que também já começaram a vir ameaças, a ver ameaças neste projeto, e a resposta que possam dar à pergunta da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, que também já tinha sido colocada pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, é porque o projeto, isto é, quem e o que viu de bom neste projeto para que ele chegasse a este ponto, se há que existe alguma coisa desse género, ou há mesmo uma unanimidade de aspectos, quanto aos aspectos negativos, e a mão que atirou este projeto já se escondeu e estamos aqui já perante um projeto sem autoria, em que não vai ser assim tão difícil como isso pô-lo em causa. Portanto, essa também é a dúvida que gostaria de ver esclarecida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os meus caros amigos, Sr. Luís Coimbra, Dr. José Luís Saragoça. É um gosto tê-los aqui e agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa participação. Sei que a vossa intervenção foi brilhante, aliás, já tiveram a amabilidade de me dar nota do seu conteúdo. Nós, infelizmente, tivemos noutras comissões e não podemos, nós, enfim, andamos a tentar ter o dom da ubiquidade, ainda não o temos, mas, de qualquer forma, sei que já contribuíram para um melhor esclarecimento desta matéria. Já não tenho propriamente perguntas, aliás, os outros colegas, os senhores deputados, os outros grupos parlamentares já fizeram aquilo que restava ainda por perguntar. Mas queria dizer que, de facto, as vossas respostas, as vossas intervenções e as respostas serviram, de facto, para consolidar ainda mais aquilo que já era a nossa posição. Temos aqui uma questão de soberania, temos uma questão de uma questão de jurídica, de questão em termos de subsidiariedade e até de proporcionalidade no entender do nosso grupo parlamentar, ainda que não tenha sido levantada essa questão, mas também achamos que o princípio da proporcionalidade está violado. Mas também temos uma questão que tem a ver com o nós conseguirmos manter em Portugal um certo nicho de inovação e tecnológica e do know-how relativamente a um setor que é um setor de ponta, que é um setor diferenciador em termos de toda a União Europeia, e sem que se vislumbre com qualquer clareza contrapartidas para isto poder-se-ia dizer, bom, mas do ponto de vista de algum ponto de vista seria interessante, mas não, sob todos os pontos de vista não há nada que não se alcance de outras formas, aliás, como já vindo sendo aplicado, em termos das outras fases do céu único, que apostava aí sim na integração, na interoperabilidade, na coordenação, numa melhor coordenação entre os Estados-membros e todos os seus sistemas, e para além disso, matéria em que Portugal é pioneiro, e portanto não se vilume qualquer interesse. Eu não pergunto para o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira quais são os interesses, porque parecem-me óbvios os interesses que possam estar por trás disto tudo. Seguramente nenhum desses interesses, por muito legítimos que sejam, favorecem este Estado-membro, que é aquele que nos preocupa, que é Portugal. E por isso, a mais do que fazer perguntas, agradeço efetivamente a vossa participação, que consolida aquilo que já era a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é não concordar e defender que Portugal, sozinho ou acompanhado, mas também sabemos que está acompanhado, ou seja, Portugal não está isolado nesta matéria, muito faltará até a Comissão conseguir reunir um consenso que permita avançar, mas enfim, esperamos que nunca seja atingido, mas este Estado-membro que nos preocupa, que é Portugal, de facto, deveria manter-se no não, independentemente de estar sozinho ou acompanhado. Muito obrigado mais uma vez, é um gosto tê-los connosco.
Bom, terminada a ronda, Sr. Engenheiro Luís Coimbra tem 15 minutos para responder aos diferentes grupos parlamentares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que tentarei sintetizar várias perguntas numa só questão. São perguntas pertinentes. A primeira, que ressoa um pouco, nós próprios, quando recebemos a 11 de junho estas notícias, tivemos o cuidado de ler, e a pedido da própria tutela, que pediu pareceres na especialidade, não só à NAVE, mas também ao Instituto Nacional de Aviação Civil e à Força Aérea Portuguesa, que são nossos parceiros no dia-a-dia, em termos não só de busca e salvamento, como de coordenação civil e militar, para termos o tal free route, senão não tínhamos, e não encontramos nenhuma justificação técnica. Nenhuma. Porque o SES 1 e o SES 2 são bons. O céu único europeu está a andar. Se existem problemas entre a Bélgica, que não quer abdicar do seu espaço aéreo, por causa de taxas que depois, eventualmente, não seriam recebidas e a belga como entraria em déficit. Isso é um problema que, pronto, em termos de solidariedade europeia, nos parece razoável, mas não é isso que está em causa. O outsourcing dos serviços auxiliares, a falta de rigor técnico de tal ordem, que eles dizem, nós, para substituir esses serviços auxiliares que não quantificam, criaremos no centro da Europa apenas 5 mil postos de trabalho. Não dizem quanto é que se perdem nos países. Mais grave ainda, nós, ao estudarmos em detalhe as centenas de folhas que constituem estes pacotes para que, enfim, passe a expressão, depois tudo seja aprovado de cruz, apresenta-se como sucesso de outsourcing uma empresa, HIAL, que é uma pequena empresa de aeroportos na Escócia. E eu achei curiosidade, dizer, vamos lá ver, são apresentados aqui dois casos de sucesso de outsourcing. Um é da LFV sueca e o outro é da HIAL, que eu nunca tinha ouvido falar nessa empresa. E fiquei a saber o que era para a Comissão o outsourcing ou a cedência ou o fecho de serviços. No caso da LFV sueca, um ACC foi totalmente absorvido pela Força Aérea Sueca. Portanto, nada se passou. No caso da HIAL, foi o Orçamento Regional Escocês que poupou imenso com o outsourcing, 50%. Mas quem pagou foi o Estado. Ou seja, o que está aqui em causa é que a NAF, que nunca recebeu um tostão do Orçamento Geral do Estado português, pelo contrário, com este outsourcing, vai entrar no Orçamento Geral do Estado pelo lado da despesa. Isso é que é o extraordinário disto tudo. E sempre com a Comissão Europeia, falando em economias de escala, falando em rentabilidades, falando... Ah, e sem contar que os custos da Agência de Segurança Europeia, esses vão todos para as taxas de rota. Este processo que está neste momento em curso, totalmente dominado pela IATA e pelas companhias aéreas, para tentarem reduzir, imagine-se, 2,5% ao ano de 6%, que não é rigorosamente nada, é o tal euro ou 70 cêntimos por passageiro, isto é feito em nome de quê? Ora, se não há justificação técnica, se não há, se o céu único europeu, tal como está previsto, se os próprios períodos de referência, ainda temos em estudo neste momento o período de referência no âmbito do céu único europeu, que é o período de referência número 2, até 2019, porquê esta pressa agora aqui em 2013? Será porque eles se vão embora? Será porque há eleições para o Parlamento Europeu para o ano? Que o senhor Selim Kallas quer ter lá uma estátua, porque foi ele que fez o céu único europeu? Não é nada disso, o céu único europeu não pode ser feito até 2019. Portanto, a constelação de satélites Galileu está atrasada, tudo mais está atrasado. Nós não estamos, em Portugal não estamos atrasados, mas nestas perguntas todas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, peço desculpa de falar com toda a franqueza. Isto é a ambição federalista europeia. Criar a União Europeia um Estado soberano. É o caminho mais fácil. É ir à ICAO, apresentar-se como Estado, facto consumado, nós somos um Estado, daí até chegarem como Estado à ONU, é um instante, até porque a ICAO é uma agência da ONU. Foi assim que começou a Agência de Segurança Europeia. Foi criada a seguir ao 9-11. Infelizmente, em Portugal, Agência de Segurança Europeia. Nós só temos uma palavra que é segurança. Se tratamos de segurança, safety, em inglês, falamos de segurança operacional. Se é segurança policial, é segurança policial, mas em França é security também. Não tem safety nem security. E aí, ai, terrorismo e isto e aquilo, vamos criar uma Agência de Segurança Europeia. Não era nada. Só tinha a ver com a aeronavegabilidade dos aviões, não tinha a ver na luta contra atentados terroristas nem coisas nenhumas. Portanto, isto é um projeto... Exato, e para fazer concorrência também ao Eurocontrol. Eu penso, portanto... Ah, e aqui respondendo também a outras perguntas. Felizmente que... Na cimeira informal de 11 de setembro, foi praticamente em uníssono que todos os Estados-membros, incluindo Portugal, manifestaram as mais sérias reservas a todo este pacote. Manifestaram as mais sérias reservas e isto está a ser gravado, mas estamos numa comissão parlamentar e na sede própria da democracia, portanto também podemos ter algumas liberdades democráticas. Aparentemente as únicas reservas apresentadas foram as polacas, mas dizem as más línguas que se a Alemanha está contra, porque já o disse publicamente, os polacos estão a favor, mas se a Alemanha estivesse a favor, os polacos estariam contra. Pronto, mas isto são, enfim, ainda pesos, resquícios. E a posição do Reino Unido, que é bastante duvidosa, bastante duvidosa. Exato. De qualquer modo, pelo lado do governo português, tenho toda a confiança de que, e não só, em sede de Corpair, todas, a esmagadora maioria das representações diplomáticas em Bruxelas manifestaram-se desfavoravelmente a esta situação toda. Portanto, não foram só os governos que já manifestaram sérias reservas a toda esta situação, mas tem sido mesmo a esmagadora maioria. Pela nossa parte, há aqui duas incógnitas. Uma, e peço desculpa se estou a interferir ou se estou a ser eventualmente demasiado pertinente, é que nós lemos com muito agrado o relatório e o parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas, aparentemente aprovado até por unanimidade, mas, Sr. Presidente, manifestamos a nossa maior perplexidade sobre o que lemos nos relatórios da Comissão de Defesa Nacional e na Comissão de Assuntos Europeus. E mais perplexos ainda ficamos quando três relatórios contraditórios são enviados para a Europa, o que, salvo melhor a opinião, ainda... Exatamente. A nossa preocupação neste momento, sim, a nossa preocupação neste momento, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é de facto o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu também terá que tomar uma posição. Nós já sabemos que o Presidente da Comissão Parlamentar de Transportes é totalmente a favor deste processo do céu único. Aliás, é um bom, politicamente é um bom federalista europeu, já há muito conhecido, portanto também não surpreenderia que ele reacionasse de outra maneira. Pela parte da NAVE tivemos o cuidado de enviar a todos os deputados portugueses do Parlamento Europeu, eu próprio, em nome do Conselho de Administração da NAVE, mandei a todos, sem exceção, deputados europeus, as nossas inquietações sobre a posição que o Parlamento Europeu viria a assumir. E agora terminaria, não sem depois poder, eventualmente, passar a palavra aqui ao Dr. José Luís Saragossa, o ilustre diretor dos serviços jurídicos da NAVE, que se debruçou nestes últimos tempos sobre esta questão da subsidiariedade e da complementariedade, que é duas coisas que não podemos confundir e que temos que distinguir. Uma coisa é a soberania nacional, que anda lá pelas 12 milhas à volta das ilhas e com selvagens, mais selvagens, menos selvagens. Outra coisa é uma zona económica exclusiva, que também não é bem soberania nacional, depende do peixe que lá anda, etc. Outra coisa é espaço aéreo internacional atribuído por uma organização das Nações Unidas a um país. Que, obviamente, se nós não tivéssemos na vanguarda tecnológica e operacional de um terço do Atlântico Norte, como estamos, era natural que várias apetências chegassem a uma Assembleia Geral da ICAO e dissessem: olha, Portugal são muito simpáticos, têm lá o Ronaldo, a Amália Rodrigues cantava uns fados, mas aquilo está a ser mal gerido em termos de espaço aéreo em Santa Maria, portanto o melhor é a Assembleia Geral da ICAO, tirando a soberaniazinha sobre as nove ilhas, passar isto a ser gerido por uma comissão da ONU ou internacional, para não melindrar suscetibilidades. Ora, é por isso é que nós temos feito grandes investimentos nos Açores, porque nada ali pode falhar. Nós, em março deste ano, estaremos, só para terem uma noção, estaremos na linha divisória que separa a região de informação de voo de Nova Iorque com a região de informação de voo de Santa Maria. Nós estaremos a cerca de 40 milhas náuticas, são 60 quilómetros dessa fronteira, ali com todos os equipamentos bem afinados, ou seja, um avião que saia de Nova Iorque e quando está a sair da região de informação de voo de Nova Iorque e vai entrar na região portuguesa, ele passado um minuto já está em contacto e localizado, não é só estar em contacto via frequência rádio, não, já está a ser detectado se está à altitude certa, se está na rota certa, o que é que tem à frente, eventualmente com o desenvolvimento da meteorologia, se baixando um pouco de nível não andará mais depressa e poupando combustível. Tudo isso está feito com equipamentos nacionais, a ponto, como eu disse, que são os noruegueses hoje. Chegaram ontem, que é a segunda-feira, estão nos Açores a aprender connosco. E isso é motivo de grande orgulho para Portugal. Como? As sinergias das áreas de serviço, potencialmente, não são nenhumas. É mandar pessoas para o desemprego. ou para o desemprego ou para o Orçamento Geral do Estado. Quer dizer, não estou a ver onde é que possa haver. Do ponto de vista tecnológico, isso com certeza. Nós o que estamos a aprender dá-nos, e que estamos a assimilar a nível dos nossos recursos técnicos próprios da nave, são, por exemplo, fundamentais para nós podermos, estamos neste momento a assinar um contrato de manutenção em Moçambique com os ADM, em que uma equipa irá lá de 6 em 6 meses fazer a manutenção de novos sistemas que eles estão a instalar, mas que obviamente não têm capacidade nos próximos anos, não só para os instalar, como para os manter. E eventualmente seremos nós a dar a formação, não só isto se passa em Moçambique, como também se vai passar em Angola. Não falo no resto da formação, porque formação damos também controladores de tráfego aéreo de República Popular da China, de São Tomé, de Cabo Verde, aliás, o ano passado, Angola, com certeza, Angola, tínhamos um protocolo com Angola que não existia, ou melhor, existia no papel há mais de 15 anos, ninguém tinha ligado Patavina. Passa a expressão do Patavina, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, é que pedia-lhe, já que tentasse terminar, porque já excedeu o seu tempo, e, portanto, não sei se ainda tinha mais algo para dizer.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer que já existe uma declaração escrita comum, assinada pelos Ministros dos Transportes da França e da Alemanha, a rejeitarem este pacote. Eu esqueci-me de referir este aspecto. O que se passará no futuro em matéria laboral e em matéria de recursos humanos e de estabilidade social? É difícil de apontar. Depende muito das metas que forem estabelecidas no chamado plano de performance 2015-2019. E isso ainda está em discussão, portanto não podemos adiantar muito sobre isso. O que podemos adiantar, porque obviamente é reiterar esta posição da NAVE. A NAVE não é uma empresa que dá prejuízo ao Estado, mas é também uma empresa que não tem por objeto o lucro. A NAVE presta um serviço público puro e duro, com alguns exageros de ordenado, com certeza, não é do Conselho de Administração, coitado do Conselho de Administração, mas digamos, as únicas receitas que podem ser objeto de lucro é através da formação. Não é possível. Por exemplo, para o ano nós já temos as taxas fixadas desde esta segunda-feira, tudo é feito no Eurocontrol em concertação com as companhias. Obviamente depois há correções de acordo com o tráfego, porque os custos são divididos por todos os aviões que lá passaram. Portanto, se houver menos aviões em 2014, cada um pagará um bocadinho mais. Se o tráfego aumentar 2 ou 3%, pagam menos, quer dizer, mas o bolo é dividido por todos. E antes de serem aprovadas as taxas, a praticar conforme as previsões do Eurostat, etc., tudo é acordado entre as companhias aéreas e os prestadores de serviços, como é o caso da NAVE. Mas margens de lucro grandes não dá, que aqui isto pode dar 1 milhão de euros por ano, 1,5 milhão.
Terminou, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, desculpe. O José Luís Saragossa teve a amabilidade e a gentileza de trazer aqui várias cópias sobre o parecer jurídico em matéria de subsidiariedade e complementaridade que estão
entregue na mesa. Nós iremos fotocopiar e distribuir pelos grupos parlamentares.
E, Sr. Presidente, o PowerPoint que apresentámos está à disposição de todos os grupos parlamentares.
Pode ficar gravado, se o quiser, ou se não os serviços falam, aí no ambiente de trabalho e que depois será distribuído. E depois será distribuído aos grupos parlamentares. Agradeço-lhe a sua presença e as informações e os esclarecimentos que nos prestou, que foram muito úteis para a decisão que depois quem tiver que a tomar possa estar munido desses elementos. Obrigado. Eu creio que damos por encerrado esta reunião. Temos aqui, afinal já não é necessário fotocopiar o parecer jurídico, porque há exemplares para cada grupo parlamentar.
O intervalo significa no monitor.
Onde é que está?
Faz o seguinte, faz um copy.
Já tenho aqui o copy.